Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos, desta feita com a Administração Central do Sistema de Saúde, razão pela qual temos o gosto de contar com a presença do Dr. André Trindade, Presidente do Conselho Diretivo, cuja disponibilidade muito agradeço. Queria, à semelhança dos dois pontos, melhor dito, anteriores da agenda, também desta feita, o Dr. André Trindade está connosco para dois pontos autónomos, no âmbito de um processo legislativo, e quando terminado esse ponto, continuará desta feita relativamente a um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar de Chega. Portanto, quando chegarmos a esse ponto, voltarei a referir aos termos em que decorre. Assim sendo, só queria recordar que, estando nós neste momento, neste ponto, há uma audição no âmbito de um processo legislativo, é aquela grelha que já é conhecida das senhoras e senhores deputados para audições no âmbito do processo legislativo. Portanto, irei dar a palavra aos diversos grupos parlamentares sucessivamente por até 4 minutos. Terá a habilidade depois de formular todas as questões. Dispõe indicativamente de 15 minutos, pelas razões que já subejamente já discutimos em comissão, ou seja, é expectável que a maior parte das questões sejam sobrepostas, porque o diploma é o mesmo, portanto, tendencialmente as dúvidas que os senhores deputados queiram ver esclarecidas coincidiremos, por isso é que eu estou a dizer, os 15 minutos são indicativos. Peço desculpa? Não, pronto. E, portanto, vou dar a palavra de imediato, reiterando a todos e a todos os meus cumprimentos, à Sra. Deputada Isabel Fernandes, dispõe até 4 minutos, portanto, estamos no âmbito da nova apreciação na generalidade do Projeto de Lei 560, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, do Projeto do LIVRE, que garante o pagamento integral dos retroativos devidos aos enfermeiros ao abrigo da Lei 51/2025, de 7 de abril. Sra. Deputada, faço agora, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Dr. André Trindade, em representação da Administração Central do Sistema de Saúde, senhoras e senhores deputados. Esta audição, como o Sr. Presidente também já disse, acontece na discussão da especialidade desta proposta legislativa do LIVRE e acontece depois de já termos ouvido os sindicatos dos enfermeiros e ontem o Sr. Diretor Executivo do SNS. O objetivo desta audição não é atribuir culpas, estamos aqui para tentar perceber o que já foi feito, o que é possível fazer e que solução pode ser construída através da Assembleia da República para um problema que de facto existe e do trabalho dos partidos nesta casa não podem ser soluções que criem ainda mais injustiças do que aquelas que já foram identificadas. A Lei nº 51/25 procurou corrigir estas situações. O Projeto de Lei nº 560, que agora discutimos, pretende alargar os efeitos financeiros desta correção. Para decidir com responsabilidade, o Parlamento precisa de conhecer o universo abrangido, os valores envolvidos, o modo de reconstituição dos percursos e as condições necessárias para garantir uma aplicação igual em todo o SNS. Os parceiros das OLS mostraram realidades diferentes. Há instituições que já iniciaram pagamentos, mesmo sem existir um código específico no sistema remuneratório. Outras referem que continuam a aguardar desenvolvimentos por parte da SPMS. Há OLS que aplicaram o reposicionamento previsto na lei, mas ainda não conseguiram processar os valores retroativos. Mas existem também pareceres que nos ajudam a separar duas questões que não devem ser confundidas, a justiça do objeto e a segurança da solução legislativa em vigor. A OLS do Baixo Mondego identifica uma dificuldade que merece alguma atenção, determina que, por parte da legislação, permite concluir que existe um direito automático ao pagamento dos diferenciais remuneratórios entre 2019 e outubro de 2024, reconhece que pode haver uma dupla interpretação, e isto parece-nos ser também o parecer de outras OLS, acerca do tempo em que este objeto deve ser considerado, ou seja, a partir de 2019 ou de 1 de novembro de 2024. A OLS de Braga reconhece expressamente a legitimidade do objeto do projeto de lei, mas também alerta para outras fragilidades. e assinala também a ausência de uma avaliação financeira e levanta a questão de quem assume a responsabilidade, por exemplo, pelos trabalhadores anteriormente integrados nas extintas administrações regionais de saúde, assim como o risco de interpretações diferentes, erro na reconstituição dos percursos, aumento da litigância e até a criação de novas desigualdades entre profissionais. Estas dúvidas têm legitimidade e mostram-nos aquilo que é necessário esclarecer para uma solução justa e que possa ser aplicada com alguma segurança. Por isso não queremos que a complexidade seja usada como desculpa para adiar uma resposta, mas também não devemos aprovar uma solução sem termos a certeza que é juridicamente clara, financeiramente sustentável e aplicável de forma uniforme. A responsabilidade orçamental não é dizer sim ou não sem conhecermos números, é identificar os profissionais abrangidos, calcular valores, definir responsabilidades e garantir que aquilo que for aprovado deve ser efetivamente cumprido e aplicado em todo o país. A OLS Alto Ave, por exemplo, considera que o pagamento integral dos retroativos responde a princípios de igualdade e justiça relativa e compara com situações já aplicadas aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Portanto, temos aqui muitas dúvidas e, portanto, as questões que deixava à OLS, à CSS, era se... São algumas. Se houve orientações escritas às OLS sobre a aplicação da Lei nº 5125, que matérias abrangem e que dificuldades de interpretação foram identificados, se existe um levantamento nacional dos enfermeiros abrangidos por categoria, vínculo e instituição, qual o ponto da situação de parametrização da RHV e quando estarão disponíveis os instrumentos necessários ao processamento uniforme dos valores, se existe uma estimativa do impacto financeiro da aplicação da lei em vigor e do custo adicional decorrente da alteração proposta e que neste momento está em discussão, se está clarificada a responsabilidade relativa aos profissionais anteriormente integrados nas administrações regionais de saúde e, finalmente, pergunto, Dr. André Trindade, se considera que este projeto de lei apresenta fragilidades e que soluções técnicas entende serem necessárias para corrigir injustiças sem criar desigualdades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eram 4 minutos, não 5. Sra. Deputada Cláudia Estevam, faço agora a palavra à senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E cumprimento especial ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, Dr. André Trindade. Muito obrigada por ter acedido a estar nesta casa a responder às nossas perguntas. Aquilo que nos traz aqui é um projeto de iniciativa do LIVRE que visa corrigir injustiças que foram introduzidas pela Lei 51 de 2025, que na realidade eliminaram no âmbito da carreira especial de enfermagem, as chamadas posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros. Estas posições intermédias, não só, mas sobretudo, resultaram da aplicação do Decreto-Lei 71 de 2019, de 27 de maio, e que vieram aqui criar situações de inversão remuneratória que, na prática, fizeram com que enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores, mais diferenciados, com maior antiguidade e com maior grau de responsabilidade, acabaram por ficar em posições menos favoráveis do que outros colegas, em condições de menor diferenciação, de menor responsabilidade e também de menor antiguidade. A Lei 51 de 2025 veio corrigir parte do problema. Acontece que o facto da produção dos efeitos ter sido fixada a 1 de novembro de 2024 é um dos aspectos que tem sido encarado como ele próprio introdutor de novas injustiças. Portanto, aquilo que este projeto que estamos a discutir pretende é alterar este limite temporal, no fundo, fazendo recuar a produção de efeitos à data em que cada enfermeiro foi colocado nessa posição remuneratória automaticamente criada. Para o Chega, é inequívoco que se há valores remuneratórios devidos, devem ser pagos, mas uma decisão desta natureza exige rigor e, portanto, é muito importante que se compreenda a que universo de trabalhadores estão abrangidos, qual é o impacto financeiro e quem é que suporta o encargo, bem como que regra, que fórmula será aplicada e se existem condições de a aplicar de forma igual em todas as ULS, no sentido de garantir que para situações iguais se arranjam soluções também elas iguais. Portanto, não queremos aqui sugerir que a ACSS substitua o Governo, não é essa a intenção, mas existe uma responsabilidade da ACSS no acompanhamento dos recursos humanos e financeiros do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, a nossa questão principal é esclarecer se existe já informação suficiente, nomeadamente se foram feitos levantamentos, se existe alguma orientação preparada para entregar ou orientar as ULS na aplicação da lei e se têm alguma lista das dificuldades já identificadas. Os pareceres que foram remetidos pelas unidades locais de saúde sobre a aplicação da Lei 51 de 2025 foram claras, existem muitas dificuldades no terreno, mostram também que há aqui dificuldades em termos de encargos, porque não existe aqui previsão orçamental, existe aqui pagamentos que estão dependentes da parametrização do RHV e, portanto, existe também quem nos alerte para o risco de existir dúvidas jurídicas e risco de litigância, que também não traz nada a favor, e ainda situações por clarificar, nomeadamente quanto aos profissionais afetos às antigas administrações regionais de saúde e, portanto, aquilo que as perguntas quer deixar é se a ACSS tem neste momento uma estimativa nacional com o impacto financeiro destes retroativos, do diploma que estamos aqui a discutir, discriminada por ULS, categoria profissional, vínculo e período e ano orçamental, se não tem, se pediu às ULS levantamento, algum levantamento para podermos ter aqui uma ideia do que queremos aplicar, se estes encargos devem ser suportados pelo orçamento das ULS ou por qualquer outra entidade, e como é que se vai fazer em relação aos profissionais anteriormente afetos às administrações regionais de saúde, porque é uma preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Vieira da Silva, também faço 5 minutos, até 4 minutos, perdão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Presidente da ACSS, Dr. André Trindade, e não querendo aumentar a pressão, dizer que todos aqui hoje têm muitas expectativas sobre as respostas que nos trará depois das dúvidas que têm sido levantadas. E isso era a primeira coisa que eu queria dizer. Nós estamos aqui num processo legislativo que, apesar de tudo, é atípico. Ele resulta da necessidade de corrigir uma lei aprovada na legislatura anterior por unanimidade, ou seja, que reuniu o mais elevado consenso possível nesta casa em torno da ideia de que era preciso corrigir uma desigualdade criada por diferentes formas de sair das posições intermédias que existiram desde 2019. E, portanto, o objetivo primeiro desta lei era garantir que todos aqueles que estiveram, depois de 19, em posições intermédias, beneficiam das mesmas vantagens nessa saída e não têm condições desiguais, como passou a acontecer entre o Decreto-Lei 111/2024 e aqueles que já tinham usado pontos para sair das posições intermédias desde 2019. Este é o tema central desta lei, que é a desigualdade, independente de toda a discussão que pode ser feita sobre justiça, injustiça, se as medidas tomadas até então eram insuficientes. Aquilo que esta lei procurava dizer é que devia haver igualdade no salto posterior às posições intermédias ao longo do tempo. Quando aprovámos a lei, foi com a perspectiva de que aquela lei, mesmo com algumas dúvidas à volta da mesa, pudesse resolver esse problema. E a verdade, quando nós olhamos para os relatórios das diferentes ULS, é que algumas entenderam que a lei era suficientemente clara e até já pagaram aquilo que entenderam que deviam depois desta reconstituição, e outras têm inúmeras dúvidas sobre a produção de efeitos, sobre a forma de cálculo, sobre como lidar com profissionais que vêm de outras ULS ou até da administração das ARS. E por isso, as perguntas que nós temos, e por isso também são muito repetidas, são centradas no que é preciso mudar nesta lei de 2025 para garantir que temos efetivas condições de fazer esta correção. Independentemente de alguns quererem ir mais longe ou outros menos longe, a nossa pergunta é quais são as alterações e mais especificamente, se as alterações aqui propostas pelo LIVRE são suficientes para esclarecer as dúvidas que foram criadas. E por isso queria fazer duas ou três perguntas. A primeira diz respeito a se à CSS lhe foi solicitada algumas daquelas orientações que muitas vezes são, porque este não é o primeiro caso na saúde em que há problemas neste tipo de mudanças nas carreiras, e se sim, e se não o fez, porquê? A segunda questão que gostaria de colocar diz respeito à quantificação de tudo isto. Porque, mesmo nunca nos tendo sido apresentada nenhuma quantificação, nós tivemos grandes números para os quais olhámos em 2025. E, nos parceiros das ULS, nós vimos valores muito acima desses grandes números, nomeadamente do número máximo de enfermeiros que podiam estar na situação a que esta lei se quereria referir. E, portanto, gostaria de saber se existe um levantamento, se existe quantificação e como é que a CSS pretende proceder do ponto de vista do orçamento, caso as ULS tenham necessidade deste reforço. Volto a dizer, aproveitando aqui o final do meu tempo, que o nosso objetivo é ter uma orientação muito clara sobre o que é que tem que ficar esclarecido na lei para resolver esta injustiça, que ao ser consensual de que temos que resolver esta injustiça, não levanta muitos mais problemas a não ser os operacionais e os orçamentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, faz favor, até a 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Dr. André Trindade e agradeço a disponibilidade para estas nossas questões. Na verdade, eu acho que as questões são muito semelhantes relativamente a esta lei. Há algumas coisas que eu também não posso deixar de dizer, porque vamos dizendo todos nas várias audições mais ou menos os mesmos argumentos. A verdade é que o Parlamento já reconheceu a injustiça que existia, já reconheceu a necessidade de se proceder a estes pagamentos aos enfermeiros. A verdade também é que esta forma de legislar não é a mais correta. E não é a mais correta porque são apresentados projetos de lei, os partidos dizem que estão de acordo, vai para a especialidade, à última da hora aparece uma proposta de alteração que ninguém percebe muito bem qual é que é o seu conteúdo, ou percebe-se perfeitamente qual é que vai ser o seu alcance, e de repente aquilo que era o objetivo que estava anunciado deixa de ser concretizado porque de repente a lei fica mal feita. Não fica mal feita por acaso, fica mal feita porque foi intenção que ela ficasse mal feita. E portanto também acho que é preciso dizê-lo de uma forma muito clara, porque nesse processo de especialidade nós alertámos para aquilo que estava a ser feito e para as propostas de alteração que estavam a ser aprovadas, que iam ter exatamente este efeito. E, portanto, nós estamos agora aqui a tentar novamente resolver esse problema e espero que todos os partidos continuem comprometidos com a necessidade de resolver esse problema, tal como todos dissemos nas audições com os vários sindicatos. E aqui o papel da ACSS é também essencial e os esclarecimentos que nos pode dar são também essenciais, em primeiro lugar, para perceber que acompanhamento é que tem feito da aplicação desta lei e como é que ela tem estado a ser aplicada nos vários serviços. Também já foi aqui feita referência aos vários, no fundo, aos vários parceiros que nos foram remetidos pelas várias ULS. Nós também quisemos que todas, no fundo, que todas as ULS pudessem pronunciar, para percebermos também a forma como a lei 51/2025 estava a ser aplicada ou não. Já foi aqui referido, várias delas reportam este problema com o sistema RHV, que não está parametrizado para processar estes valores retroativos e, por isso, algumas têm os pagamentos bloqueados, perceber se a CSS tem conhecimento desta situação, qual é que é o ponto de situação e o que é que está a ser feito para o resolver. Depois, perceber também se, no fundo, esta questão de qual é que tem sido o acompanhamento da ACSS a toda esta situação. Se tem havido alguma emissão de orientações para as ULS, se há essa preocupação de garantir que a lei está a ser aplicada de forma uniforme em todo o território, porque parece-nos que um dos problemas pode ser precisamente esse, não haver essa uniformidade na aplicação. Por outro lado, também tivemos esta audição com os sindicatos e em 2025 um destes sindicatos, a ASP, reuniu com a ACSS precisamente sobre a implementação desta lei e dessa reunião também, segundo foi dado nota pública, resultou o reconhecimento mútuo de que esta redação estava confusa e que havia aqui problemas sobre estes pagamentos retroativos e também que a ACSS iria fazer um levantamento do universo de enfermeiros abrangidos até ao final de 2025. E, portanto, gostaria também de perceber se a ACSS concluiu este levantamento, se sim, quais é que são estes resultados, se a ACSS partilhou com a tutela alguma matéria relativamente a esta à aplicação desta lei, das várias negociações que foram feitas e, no fundo, o que é que também, em termos de, enquanto contributo, a ACSS nos pode dar para que, desta vez, a relação da lei seja claríssima como água. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra ao Sr. Dr. André Trindade, enquanto Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, dispõe até 15 minutos. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-se todos os senhores deputados e, enfim, farei agora uma resposta transversal, porque as perguntas, naturalmente, também são todas elas muito em torno das mesmas questões. E gostaria também de agradecer esta iniciativa do Parlamento. Naturalmente, a ACSS, enquanto entidade responsável pela emissão de orientações e pela uniformização da aplicação dos regimes de recursos humanos no SNS, precisa ter um enquadramento legal que a habilite, como muitos dos senhores deputados questionaram, a dar as melhores orientações às ULS. E, portanto, aqui é um primeiro ponto, mesmo a parametrização em RHV, que também os senhores deputados questionaram. Nós, para aplicarmos bem a lei tem de ser aplicável. E, de facto, como o senhor deputado do LIVRE referiu, constatou-se com os sindicatos que os termos em que atualmente a lei está redigida não permite a sua aplicação, até porque em termos de remissões do universo a que diz respeito, num caso fala enfermeiros, no outro caso já fala dos gestores e, portanto, a lei não é aplicável nos termos em que está. Isto é apenas uma questão. E, portanto, agradecer a vossa iniciativa. Eu creio que hoje vamos sair daqui todos com uma solução e já passarei a explicar como e em que termos. Por outro lado, quando lembrar que o diploma aprovado não teve consulta prévia ao Governo sobre os impactos orçamentais e os trabalhadores abrangidos. Portanto, legislou-se e só depois é que houve a preocupação de perceber quantos trabalhadores é que estão abrangidos e qual o impacto orçamental. Portanto, dar essa nota importante. Dar também outra nota importante, que a ACSS, desde que a legislação foi aprovada, tem estado em constante articulação com as estruturas sindicais e com as ULS para perceber qual a melhor forma, por um lado, de aplicar, tendo-se concluído, como o Sr. Deputado disse há pouco, que nos termos em que está ela não é aplicável. Dar também nota que as ULS, enquanto empresas públicas empresariais, têm autonomia administrativa e financeira, portanto, tomam as decisões, são livres de tomar as decisões interpretativas da lei que consideram mais legítimas. A ACSS naturalmente emite orientações, mas não se sobrepõe às decisões de gestão das ULS, o que não significa que não tenhamos, naturalmente, sempre que questionados, alertado para as dificuldades de aplicação do atual enquadramento desta lei. E esta lei, de facto, tem aqui duas questões. A primeira questão, ela decorre naturalmente, que é a data de produção de efeitos, a questão de 24 face a 2019, que também aqui foi questionado. E, portanto, aí apenas posso dizer que isso foi uma solução expressamente adotada pelo legislador. A ACSS é, enfim, é agnóstica, digamos, quanto a este aspecto da retroação, sabendo todos nós que quando se está, seja enfermeiro, seja o que for, quando se retroage em legislação que tem impacto orçamental, enfim, é retroagir, é o possível impacto que nós já conhecemos a multiplicar pelo número de anos que se pretende retroagir para essa população. E isto leva-nos a outro ponto que é, bem, e os senhores deputados perguntaram, então qual é a população abrangida e qual é o impacto orçamental? Ora, estas duas respostas estão intimamente relacionadas, porque só quando eu conseguir identificar a população é que eu consigo identificar o impacto orçamental. Neste momento, nenhuma nem outra questão estão respondidas por uma razão simples, que é a ACSS, por força do RHV, o Sistema Central do SNS de Processamento de Salários e Acompanhamento, portanto, dos perfis remuneratórios, chegou a um número que depois, partilhando com as estruturas sindicais e com base naquilo em que as estruturas sindicais diziam que era o impacto, era completamente diferente. E, portanto, o que nós temos vindo a fazer é solicitar a cada OLS que faça esse levantamento. E, atenção, eu alerto os senhores deputados para um aspecto muito importante. Em maio de 2026, encontravam-se em exercício de funções no SNS quase 53 mil enfermeiros, incumbindo às entidades empregadoras, portanto as OLS e os IPOs, de proceder à aplicação deste regime. E, portanto, tal implica que, neste levantamento que estamos a fazer com as OLS, em cada caso concreto, seja feita a análise dos processos individuais, a reconstituição ficcionada do percurso remuneratório desde 2019, a consideração das sucessivas alterações legislativas, entretanto, ocorridas, e a terminação das diferenças remuneratórias devidas. Portanto, constituindo uma operação de elevada complexidade técnica e administrativa. Esta é a razão fundamental. Seria legítimo os senhores deputados perguntarem, então, mas desde a lei até agora, porque é que esse levantamento não está feito? Ele foi inicialmente feito, perante estas discrepâncias foi decidido pela ACSS então ir quase picar caso a caso para se perceber, ponto um, qual é o universo efetivo e com base nesse universo efetivo, porque não basta ser um enfermeiro gestor que está numa posição intermédia e portanto eu tipifico isso e escalo. Não, tenho de ir caso a caso a cada profissional fazer esse levantamento. Por outro lado, também os senhores deputados perguntavam, enfim, qual é o impacto de retroagir retroagir a 2019, isso é algo que é uma decisão predominantemente política, ou cabendo ao legislador, e, portanto, terá a certeza que teremos é que terá sempre um impacto financeiro e portanto, isso, em sede agora dos trabalhos que estão a fazer, deve também ser devidamente ponderado nos impactos que terá. A senhora deputada perguntava também há pouco, bem, quem vai pagar? Quem vai pagar serão as OLS, que são financiadas a 100%, por fundos do Orçamento de Estado. Portanto, aí não haja quaisquer dúvidas. Toda a legislação publicada nesta Casa, se tem impactos orçamentais, eles serão sempre cobertos pelo Orçamento de Estado. Não há aqui ainda nenhuma outra fonte de financiamento do Estado que não sejam os impostos dos contribuintes e, portanto, até descobrirmos petróleo, estamos limitados a essa fonte de financiamento da despesa pública. Por outro lado, também tinham questionado a questão dos trabalhadores das ex-ARS, dar nota que os trabalhadores das ex-ARS, este exercício de apuramento é sempre da responsabilidade das entidades para as quais, com a extinção das ARS, foram acolhidos. Portanto, caberá maioritariamente, estamos a falar de enfermeiros, portanto, maioritariamente os enfermeiros estavam a prestar nos cuidados de saúde primários e, portanto, quando foram criadas as OLS, estes enfermeiros, na sua grande maioria, foram incorporados nas OLS. Dito isto, e a tal boa notícia que é, de facto, o projeto do LIVRE resolve uma questão que é a primeira matéria da retroação, resolve no sentido daquilo que são os objetivos. Não há aqui uma opinião a dizer se faz sentido ou não, se é acomodável financeiramente ou não. Resolve a primeira questão que foi referida, que é a retroação a 2019, mas não resolve depois a outra questão, que é um embróglio quase interpretativo da legislação vigente, que remete para um grupo, para uma parte da legislação fala em todos os enfermeiros e depois faz a remissão só para estes gestores. E, portanto, cumpre dizer que, entretanto, foi dado conhecimento à CSS e creio que também ao Sr. Presidente da Comissão, de uma proposta de alteração deste projeto de lei apresentada pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, que, no entender da ACSS, vai ao encontro exatamente disto que todos os senhores deputados pretendem, que é, bem, agora vamos garantir que, de facto, a lei fica clara e que, de facto, a partir daqui não há diferentes entendimentos e, portanto, do ponto de vista da ACSS, a proposta que chegou da parte do Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem vai ao encontro das necessidades de atualização e alteração legislativa que são necessárias para garantir a tal estabilidade interpretativa e aplicação. E, portanto, com este contributo ficariam atendidas, não diria resolvidas, as duas questões, as duas fragilidades identificadas e que levaram a este projeto de lei, sendo que, deixo sempre esta ressalva, a questão da retroação terá sempre impactos orçamentais e eles serão sempre cobertos pelo Orçamento de Estado. Portanto, face a todas as questões, eu creio que foram respondidas. Naturalmente, se houver mais alguma questão, estarei disponível. Não fiz o consumo da totalidade do tempo, mas estou disponível para qualquer questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. André Trindade. Portanto, pergunto se são os mesmos intervenientes da primeira ronda. Presumo que sim. Senhora Deputada Isabel Fernandes, então, até um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os esclarecimentos prestados pelo Dr. André Trindade. De facto, demos aqui, talvez, um passo na tentativa. Fica esclarecido que este tema requer algum tempo e algumas propostas e algum tipo de avaliação. Não queremos, de facto, que não fique esta questão bem esclarecida. Portanto, nós, de qualquer maneira, porque há um impacto orçamental e há um calendário que pode precisar de ser faseado tem que estar estabelecido, e, portanto, nós vamos insistir na parte da interpretação, para já, na insistência de que seja sempre uma interpretação clara, desde Vila de Viana do Castelo até Vila Real Santo António. Isso é importante. E depois, o levantamento dos profissionais abrangidos, que a CSS está neste momento a fazer, também importa muito, porque a estimativa financeira e o calendário de execução são fundamentais para nós fazermos uma lei que seja execuível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão também. Um minuto, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os esclarecimentos que o Sr. Presidente André Trindade aqui nos trouxe. De assinalar apenas que o Serviço Nacional de Saúde luta com muita dificuldade para atrair e reter profissionais de saúde, sendo esta não conseguir um risco de o sistema ficar insustentável. Portanto, estamos aqui a falar da reposição de um fator que é justo, há dinheiro que é devido a profissionais de saúde, neste caso a enfermeiros, e portanto esse valor deve ser pago, porque não nos podemos dar ao luxo de continuar a perder profissionais, nomeadamente neste momento, na situação em que estamos, não podemos dar-nos ao luxo de perder os profissionais que lá estão no momento. Portanto, é muito importante que esta correção seja efetivamente feita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer, de facto, foram esclarecedoras as informações. Eu não resisto a dizer que o próprio Parlamento teve muita consciência da forma de legislar a lei anterior. E tanto assim é que ficou suspenso todo o trabalho de especialidade com as recomendações que já estavam aprovadas, no sentido que tudo isto ficasse esclarecido nas negociações que estavam em curso entre o Governo e os diferentes sindicatos da enfermagem. Aqui falo pelo Partido Socialista, é evidente que tudo o que diga respeito a carreiras é sempre muito mais bem resolvido no contexto da negociação coletiva do que aqui no Parlamento. E nós só retomámos o trabalho na especialidade, há um ano e pouco atrás, depois de se ter falhado um acordo sobre esta matéria em sede da negociação coletiva, e não posso deixar de dizer isto porque esperámos vários meses, recebemos aqui os sindicatos todos de volta e procurámos ter a quantificação possível. E, portanto, a pergunta que deixo para esta fase final é simples. Esclarecidas estas duas dimensões, se a CSS se compromete a fazer um elemento que nós sabemos que é central, especialmente no Ministério da Saúde, mas não apenas, que é, fim do processo legislativo, garantir através das suas orientações uma aplicação equilibrada, equivalente, equitativa entre as diferentes OLSs. Porque muitos dos problemas que nós aqui às vezes temos que resolver nestas matérias, e na saúde em particular, têm a ver com o facto de, às vezes lá atrás no tempo, terem existido interpretações diversas. E, portanto, queria perguntar-lhe se nos dá essa garantia que, uma vez terminado o processo legislativo, essas orientações serão dadas a todas as OLSs.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho também, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Dr. André Trindade os esclarecimentos que deu, mas eu confesso que não fiquei esclarecido de todo, porque o Sr. Presidente disse-nos que, bom, foi feita esta aprovação da lei sem ter a informação do Governo e da ACSS, mas a verdade é que o Governo e a ACSS não têm estes valores, não têm ainda neste momento. Qual é que é, a única coisa que o Sr. nos disse foi que isto vai ter impacto financeiro. Ora, isso nós já o sabemos, vai ter impacto financeiro porque houve pessoas que foram mal colocadas na sua carreira, que aquilo que o Estado se comprometeu enquanto percurso de carreira com essas pessoas não cumpriu, criou uma injustiça e isso precisou de ser corrigido. E bem, e o Parlamento reconheceu a necessidade de corrigir esse problema. Agora, onde é que tem estado a ACSS neste processo todo? Qual é que é o número de enfermeiros, de profissionais que estão abrangidos? Concretamente, consegue-nos dar esse número ou consegue-nos dizer quando é que vai ter esse número? Consegue-nos dizer qual é que vai ser o impacto financeiro? É que sem ter estes dados, não nos parece que seja, que faça muito sentido utilizar o argumento de que se está a legislar sem ter os dados, se a própria administração pública não tem esses dados contabilizados. E, portanto, aquilo que se quer é que, efetivamente, o Parlamento faça aquilo que se comprometeu em 2025. Que seja claro que aquilo que o Parlamento quis fazer nessa altura e que disse a todos estes profissionais que estava a fazer, era exatamente isto que nós estamos a propor neste momento para corrigir e para clarificar. E se a lei não esteve clara, ela deve ser clarificada e não devem restar dúvidas sobre qual o entendimento que se tinha nessa matéria. E que também não se utilizem subterfúgios para, no fundo, dizer uma coisa e fazer outra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer às senhoras e senhores deputados. Sr. Dr. André Trindade, então, para responder, dispõe 4 minutos, mas indiciariamente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a ACSS jamais foge às suas responsabilidades e não é pelo Sr. Deputado estar a dizer que a ACSS já devia ter esses números que justifica que se legisle sem saber impactos da legislação que se faz. Isto é válido para qualquer ato legislativo que seja suportado pelos impostos. Mas ouça, em qualquer área, em qualquer área, o Sr. Deputado pode inverter o sentido, mas legislar sem saber impactos é um princípio básico da legislação que é feita a coberto do Orçamento de Estado. O Sr. Deputado pode-me dizer que não faz sentido, nós legislamos e depois vamos atrás dos impactos, mas o bom princípio, quando é o Orçamento de Estado a cobrir, o bom princípio é nós sabermos esses impactos. Não foi pedido à ACSS, assim que percebeu que ia ser necessário fazer esse levantamento, esperava que através do RHV tivesse lá essa informação toda. Posso-lhe dizer que o RHV é o sistema central do SNS e detectámos que nem todas as OLS refletem lá uma questão muito importante para fazer este apuramento, que é os pontos dos enfermeiros, das suas carreiras. E, portanto, eu podia-lhe dar um número para o ar. Olha, eu acho que são não sei quantos. E, portanto, achando isto, acho que o valor é não sei quantos. Mas como nós gostamos de trabalhar com valores exatos e fundamentados, estamos a fazer esse levantamento. Também lhe digo que os enfermeiros são a classe profissional mais representativa no SNS. Como disse, estamos a falar de um universo, naturalmente não é esse universo que estamos a trabalhar, mas estamos a trabalhar num universo de 53 mil trabalhadores. E estamos a pedir às ULS que, além do seu trabalho diário, se dediquem também em adicional a este levantamento processo a processo. Portanto, não é a CSS que está só a fazer isto. A CSS não teria capacidade para fazer isto. As EPEs, portanto, as entidades públicas empresariais, onde se inserem os IPOs e as ULS, dentro dos seus recursos e da sua capacidade, estão a fazer este levantamento. E isto significa ir a processos individuais que alguns deles estão em base de papel. Nós temos hoje em dia a ideia que vamos ao computador, puxamos um bocado como a segurança social, deixa cá ver quando é que eu me reformo, ponho aqui os dados e diz-me qual é que pode ser a minha reforma. Não, aqui estamos a falar da maioria de processos individuais que estão em base de papel, onde nós andamos a consultar, nós, entenda-se, as ULS e os IPOs têm de dedicar recursos humanos dos seus departamentos de recursos humanos para ir ver processo a processo se os cálculos estão a ser bem feitos. Porque exatamente por envolver despesa pública, nós temos de garantir, para efeitos da auditoria, que o levantamento que estamos a fazer de encargos e de pessoas é exatamente aquele. Não é nem a mais, nem a menos. Porque se for a mais, daqui a um tempo estamos a pedir aos enfermeiros para reporem. Se for a menos, daqui a um tempo estamos a dizer aos enfermeiros, esperem lá que isto era-vos devido. E, portanto, até temos de pagar juros de algo que vos era devido. Portanto, dá-lhe esta nota que em nenhum momento a CSS está a fazer aqui qualquer atraso do processo. Estamos, como lhe disse, a trabalhar conjuntamente com os sindicatos e com as ULS para que isto tenha uma resolução o mais rápido possível. E, naturalmente, deixo aqui a palavra à senhora deputada Mariana Vieira da Silva, que a CSS, assim que tenha o enquadramento legislativo clarificado, será a primeira a enviar a todas as ULS o procedimento e a parametrizar no RHV o que for necessário para que as ULS possam regularizar esta situação com a máxima rapidez.
Muito obrigado, doutor André Trindade. Passamos então ao... Sim, senhora deputada Maria Vieira.
Queria fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, só para que fique registado quando este processo legislativo terminar, que não foi por não se ter perguntado que vamos fazer este processo legislativo sem saber exatamente quais são os seus custos. Muito obrigada.
Doutor André, faço ver, a interpelação foi à mesa, mas como é óbvio, indiretamente, trata-se de uma observação sobre a sua última resposta, claro. Portanto, faça favor.
Fica o compromisso da CSS de, assim que tenha estes dados, quer de número de profissionais abrangidos, quer de impacto orçamental, naturalmente, dar a conhecer a esta comissão.
Obrigado, doutor. Está registado. Senhoras e senhores deputados, está concluída a primeira audição e passamos, obviamente, como há pouco referi, à segunda audição da Administração Central do Sistema de Saúde, e agradecemos a presença do seu Presidente nela, a quem reitero, obviamente, os cumprimentos. Desta feita, trata-se de uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, razão pela qual a grelha não é exatamente coincidente com a anterior, ou seja, o Grupo Parlamentar do Chega dispõe da prerrogativa de iniciar a audição também com 4 minutos. O Sr. Presidente do Conselho Diretivo terá a amabilidade de responder diretamente e logo que terminadas as questões por parte do Grupo Parlamentar requerente. Prestar os conhecimentos e depois todos os demais sucessivamente colocam as suas questões e eu devolverei a palavra ao Sr. Dr. André Trindade, terminado que se fará então a segunda ronda, que depois é 1 minuto para cada grupo parlamentar, nos exatos termos em que acabou de decorrer esta. Sra. Deputada Patrícia Nascimento, exatamente, portanto vou dar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento do Chega para as questões que entendo colocar no âmbito do requerimento que eu genericamente referiria ou identificaria, melhor dito, no âmbito dos concursos em curso, a quando a extinção das ARS. Sr. Deputado, faço favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. André Trindade e vou um bocadinho direto ao assunto. A extinção das ARS aconteceu por decreto de lei, que deve saber tão bem como nós, o número 54/2024, que deixou por concluir diversos concursos que estavam em curso e cabe agora à CSS, por lei, suceder às ARS nas suas obrigações. E é esta que compete responder pelos profissionais que ficaram prejudicados na contagem dos pontos, no desenvolvimento remuneratório e até na disponibilização de documentos a estes profissionais. E é exatamente este o esclarecimento que o nosso grupo parlamentar do Chega vem exigir ao requerer esta audição. Porque as pessoas, na realidade, já estão cansadas de processos que já se iniciaram em 2022, portanto, há 4 anos, e até porque o Sr. Presidente, na altura, falou um bocadinho, permita-me dizer-lhe, de cor e salteado, porque antes das reclamações surgirem, dizia que estes concursos estavam terminados. E ultimamente tem sido até doloroso obter algumas informações por parte da ACSS, uma entidade pública que deveria estar disponível à população e simplesmente já não responde aos profissionais. Sabemos que o gabinete da Sra. Ministra da Saúde também já questionou a pessoa responsável dentro da ACSS sobre estes concursos e que também não obteve qualquer resposta e, portanto, dá vontade de perguntar diretamente se esta pessoa sequer existe. Não vou alongar na explicação de motivos, até porque temos bastantes questões que pretendemos ver respondidas, se possível, e, portanto, nesse sentido, vou direta. Há aqui duas situações muito específicas. A primeira é o caso do concurso da ARS de Lisboa e Valdotejo para 73 enfermeiros gestores, e gostávamos de perceber qual é o estado efetivo deste procedimento concursal. Em que fase é que se encontra a apreciação dos recursos administrativos? Qual é que é, eventualmente, a previsão para uma decisão final e subsequente de tomada de posse? Recordemos que este concurso é de 2022. E há ainda uma resposta por parte da ACSS que diz, e deixe-me só sucumbir-me aqui dos meus documentos, que foi uma resposta a um e-mail de uma das lesadas, chamemos-lhe assim, que diz assim: estamos a aguardar a decisão de suspensão do procedimento concursal solicitado por uma candidata. Portanto, isto é inédito. Esta senhora também agora diz que já não recebe mais ninguém, até porque recordemos que um trabalhador em funções públicas não pode selecionar quem é que atende por critérios pessoais, sob pena de violar o princípio da imparcialidade e da igualdade, que é o que diz os princípios éticos da administração pública. Depois temos então diversos problemas, onde, por exemplo, as ULS são EPEs e, por isso, legalmente estão apenas autorizadas a realizar contratos CIT, e estas pessoas concorreram para um contrato de trabalhos em funções públicas e, portanto, tenho aqui os dois enunciados que fui recordar dos dois concursos que estão em questão e sabemos que foi sugerido pela tutela que, apesar disso, realizassem contratos de trabalho em função pública, mas nunca foi efetivamente emitido nenhum despacho ou nenhuma ordem de serviço que salvaguarde os conselhos de administração das ULS para estes atos que não são supostamente legalmente suportados pelas ULS. Portanto, aqui a questão é quem é que tem que emitir estes pareceres. É a ACSS? É o Ministério da Saúde? Qual é a entidade que efetivamente deveria emitir estes pareceres para isto também se desenrolar um pouco? E surge aqui então o segundo problema. É que também, pois isto é tudo à la carte, algumas ULS já realizaram estes contratos e outras não. E, portanto, existem enfermeiros que já foram colocados nas vagas selecionadas, existem os que não foram, existem também os que já tenham assinado contrato e outros que ainda estejam em adenda. Importa ainda referir que, sendo a assinatura do contrato posterior a 1 de novembro de 2024, ou seja, após a publicação do Decreto-Lei 111/2024, de 19 de dezembro, estes enfermeiros têm direito à aplicação do determinado em gestionária sem o acordo do trabalhador e não à aplicação do artigo 7º do Decreto-Lei nº 111/2024, 19 de dezembro. Portanto, o problema de não colocarmos estes gestores parece-nos um problema de falta de coordenação na operacionalização, não só da escolha das vagas, mas também na emissão de pareceres, e parece-nos também que não há aqui interesse da ACSS nem em receber estas pessoas, nem em resolver, na realidade, o problema e emanar as indicações que agora são da vossa competência. E, portanto, só pedimos a uma entidade que é pública, que realmente assuma as responsabilidades
por parte da extinção das ARS e que resolva a vida das pessoas, que está em suspenso, que é para isso que os contribuintes, na realidade, descontam todos os meses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, a palavra ao Dr. André Trindade para responder. Desejavelmente no mesmo tempo, ou seja, 4 ou 5 minutos, porque também vai ter o tempo depois correspondente à soma dos outros tempos, portanto, para alguma matéria que tenha ficado por responder. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pelas questões colocadas. É importante, eu percebo o estado de alma que partilhou sobre este processo, ele é legítimo, mas gostaria também que me dissesse em que momento é que eu alguma vez disse que os concursos estavam terminados, porque de facto não andei a falar de cor e salteado, isto são temas de elevada complexidade, eu creio que todos os senhores deputados, se nos estão a questionar sobre estes processos, sabem o que é a complexidade de um concurso, de um procedimento concursal de recrutamento na administração pública, não se cinja por um anúncio no jornal a receber os candidatos e a aprovar os candidatos, há muito espaço para reclamações, muito espaço para recursos e, portanto, também para prazos de garantias dos interessados. E com tudo isto, portanto, os prazos vão andando. Acresce aquilo que é a normalidade de um concurso e também, enfim, também sobre as respostas que a senhora deputada referiu que nunca demos, também gostaria de saber ou pedir que me identificasse em que momento é que a CSS não respondeu a qualquer questão que o Partido Chega tenha feito chegar, ou, pronto, mas sobre os trabalhadores, a CSS tem dado todas as respostas. Naturalmente, se calhar não são as respostas que os trabalhadores pretendem. Porquê? E eu vou passar a explicar, senhora deputada, porque naturalmente estamos a falar de um processo que tem 10 fases e as 3 últimas fases têm processos de audiência, de reclamações, decisão sobre reclamações, sobre os quais há júris. E, portanto, o que é que tivemos nesta análise que a senhora deputada partilhou agora connosco? Tivemos uma alteração de configuração da forma pela qual o SNS se organiza. Estes concursos foram lançados no tempo em que as administrações regionais existiam, no tempo em que os cuidados de saúde primário estavam nas administrações regionais e, portanto, qualquer concurso que fosse lançado por uma ARS era um concurso para exercício de funções com contrato de trabalho em funções públicas. E, portanto, quando eles foram lançados neste regime que os candidatos que fossem selecionados teriam um contrato em funções públicas. Naturalmente, desde 1 de janeiro de 2024, as ARS transferiram toda a dimensão assistencial para as ULS, portanto, juntou-se a dimensão hospitalar com a dimensão de cuidados de saúde primários e, desde então, portanto, o que nós tivemos foi a transição destes concursos, parte deles para as ULS, outra parte para a ACSS. De referir que, mais uma vez, acresceu a isto a própria extinção das ARS, que foi desfasada do próprio processo de criação das ULS. Ou seja, quando as ULS são criadas, é anunciada a extinção das ARS, mas ela não é operacionalizada. Portanto, tivemos de 24 e 25, com estes processos nas ARS, dar nota que durante o ano de 2025, ou quando foi publicado o Decreto-Lei 54 de 2024, foi criada também uma comissão liquidatária que em nenhum momento tomou uma posição sobre estes concursos. Portanto, estes concursos são sucedidos pela ACSS já tardiamente e, naturalmente, só para perceberem a complexidade, de repente eu tenho júris para um único concurso de pessoas que eu, entretanto, tenho de dividir entre pessoas que eram para ser afetas a agrupamentos de centros de saúde que foram extintos e que, de repente, esses agrupamentos de centros de saúde foram divididos entre duas ULS. Portanto, eu tive de refazer júris, a ACSS teve de recompor júris, equipas de júris, teve também de, enfim, assegurar que os poucos recursos que se mantiveram na ARS-LVT transmitiam o conhecimento e a informação sobre estes concursos e, portanto, isso justifica a questão que muito oportunamente a senhora deputada colocou, que é o porquê deste atraso. Termino, senhor Presidente, só dando nota do concurso que a senhora deputada referiu, dos enfermeiros gestores, dos 73 enfermeiros gestores, e para se perceber também a complexidade, portanto, foram recepcionados 3 recursos tutelares da lista unitária de ordenação da lista de ordenação final. Nós já temos uma, sobre esses 3 recursos já tivemos uma decisão, estamos a aguardar ainda que haja uma decisão dos membros do Governo sobre os outros dois, as outras 2 reclamações que têm efeitos suspensivos e, portanto, dar esta nota importante que é, na dinâmica destes concursos, há reclamações que têm efeitos suspensivos. Portanto, eu não posso avançar com o concurso enquanto estas situações não ficam resolvidas. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. André Trindade. Agora, como referi, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, depois ao Grupo Parlamentar do PS e depois devolverei a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo. Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor, a palavra é sua, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. André Trindade, é um gosto tê-lo cá hoje para esclarecer estes temas tão importantes. Eu gostaria de começar por recordar o caos originado pela extinção das ARS, que foi realizada por um governo do Partido Socialista, à pressa e sem a devida fundamentação técnica. A extinção das ARS, devemos lembrar-nos bem, decorreu com um governo em fim de linha, nos últimos dias já da sua gestão, num governo já após eleições, e decorreu deixando centenas de unidades de saúde sem saber a quem reportar, em muitos casos relativamente a pequenas questões, a pequenos problemas, mas noutros casos relativamente a grandes questões e a grandes problemas. E decorreu também sem planeamento. Não foi preparado qualquer plano estratégico para a desativação das ARS. No fundo, o Partido Socialista limitou-se a distribuir as suas competências por diferentes entidades, sem que fosse garantida a respectiva articulação. Este diploma que determinou que a ACSS sucederia às ARS em direitos, obrigações e posições jurídicas, sobretudo naquilo que diz respeito aos recursos humanos e às relações laborais, tem no artigo 15º as atribuições relativamente a estas relações que vinham das ARS e que transitaram para a ACSS. E estas matérias relacionavam-se não só com os créditos laborais, com contagem do tempo de serviço e com outras obrigações nesta área do regime laboral. E foi precisamente esta sucessão jurídica que veio colocar a CSS no centro desta confusão. Segundo o requerimento que nos foi aqui apresentado, há um conjunto de procedimentos que estavam em curso nas antigas ARS, abrangendo enfermeiros, médicos de medicina geral e familiar e assistentes técnicos, que eventualmente não chegaram ao seu termo após a reorganização administrativa. E o requerimento sustenta também que a ACSS terá orientado para a conclusão ou encerramento, algo que já nos transmitiu aqui que não será efetivamente assim, alegando para essa conclusão ou encerramento de concursos que poderia haver alguma incompatibilidade com o enquadramento organizativo das OLS, sem apresentar mecanismos alternativos ou um calendário para a abertura de novos procedimentos. Também o requerimento identifica um conjunto de preocupações relativamente às declarações comprovativas do exercício de funções nas antigas ARS, uma vez que com a extinção dessas entidades haveria diversos profissionais que estariam a ter dificuldade em obter esses documentos indispensáveis para a contagem de pontos, progressão remuneratória e desenvolvimento de carreira. E, portanto, há aqui algumas questões que gostaríamos de fazer, a primeira das quais é esclarecer quantos procedimentos concursais transitaram das ARS para a esfera da ACSS e qual é o seu ponto de situação. Também gostaríamos de perceber se algum destes concursos foi anulado e, portanto, não prosseguiu, e quais foram os fundamentos jurídicos ou administrativos que levaram à sua interrupção. Por outro lado, gostaríamos também de questionar, para percebermos, se a ACSS já tem implementado algum mecanismo para a emissão destas declarações comprovativas de exercício de funções nas antigas ARS, que, como sabemos, são indispensáveis para efeitos de contagem de pontos e progressão na carreira. Por último, tentarmos perceber quantos profissionais é que eventualmente poderão estar a ser afetados com esta transição, seja eventualmente em matéria de concursos, seja também naquilo que é conhecimento do tempo de serviço e desenvolvimento remuneratório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Machado. A palavra ao grupo parlamentar do Sr. Deputado Patrícia Nascimento. Para a palavra, para.
Queria uma interpelação à mesa para a distribuição de um documento, que é um despacho do gabinete da Sra. Ministra da Saúde, que vem em nome da Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde e que foi preferido agora pelo deputado Alberto, que não havia indicações por parte do Ministério e que este despacho diz exatamente que deu indicações à ARS Lisboa e Valdo Tejo para a homologação da lista final e publicação em Diário da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Será feito distribuir quando chegar à mesa. Sr. Deputado Vítor Guerreiro, faça favor, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 4 minutos, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar o Sr. Presidente da ACSS, Dr. André Trindade. Obrigado por a presença. Relativamente a este processo, o Decreto-Lei 102 de 2023 estabeleceu que a criação das ULS e a definição do processo de extinção das ARS, incluindo a sucessão de competências, trabalhadores e responsabilidades. Já posteriormente, o Decreto-Lei 54 de 2024 determinou o fim das ARS e a transferência das suas competências, sendo salvaguardado que a extinção das ARS não pode criar prejuízos para os profissionais nem bloqueios administrativos que afetem o funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, a eficiência e a capacidade da resposta aos utentes. A 28 de outubro de 2024 foi criada a Comissão Liquidatária para a Extinção das ARS, com um prazo inicial de 120 dias para concluir o processo que envolve a distribuição de competências e de mais de 1.000 funcionários. No entanto, esse prazo tem sido sucessivamente prorrogado, evidenciando que a execução dos respectivos diplomas não se encontra ainda concluído. Passados 2 anos desta governação da AD, podemos concluir que, efetivamente, não está na responsabilidade do Partido Socialista a transição adequada deste processo, mas sim quem tem tentado a governar ao longo destes 2 anos e também criou esta comissão liquidatária que não tem mostrado a eficiência necessária, ou uma avaliação menos correta da parte do Governo. Sendo a ACSS uma entidade assessora das ARS em determinadas matérias, assume por esta via uma responsabilidade acrescida em assegurar uma transição eficaz. Assim, coloco as seguintes questões. Que matérias continuam por regularizar que justificam estas prorrogações da Comissão Liquidatária? Existem ainda processos relativos aos recursos humanos, concursos de património ou responsabilidades administrativas que estejam a condicionar a atividade da ACSS, das ULS e dos direitos dos trabalhadores? Outra questão, quantos procedimentos concursais transitaram para a responsabilidade da ACSS na sequência das extinções da ARS? Qual é a situação atual desses processos e qual o calendário previsto para a respectiva regularização e respectiva conclusão? Que medidas concretas adotou a ACSS para garantir que nenhum profissional, designadamente enfermeiros, assistentes técnicos e médicos, seja prejudicado na sua progressão e no exercício dos seus direitos por força desta reorganização? Existem profissionais que referem dificuldades na obtenção de declarações comprovativas do tempo de serviço prestados nas antigas ARS. Que mecanismo foi criado pela ACSS para responder a estas situações e qual o prazo médio de resolução? Questiono ainda ao Sr. Doutor, ao Sr. Presidente, se tem informação se existem trabalhadores oriundos das distintas ARS que, apesar de continuarem a oferir da sua remuneração, permanecem sem funções efetivamente atribuídas por atrasos ou falhas no processo de integração na ACSS ou nas ULS. Decorrido este período de implementação desta reforma, mais de 1 ano e meio, que balanço faz a ACSS do processo de transição das ARS para o novo modelo organizativo? E, por último, que constrangimentos identificou e que medidas estão a ser adotadas para assegurar a maior eficiência e evitar que situações possam causar constrangimentos no decorrer da normalidade dos serviços e na prestação das funções destes profissionais. Muito obrigado.
Obrigado, senhores deputados. A palavra então ao senhor Dr. André Trindade, dispõe de cerca de 8 minutos. Faça.
Muito obrigado, senhor Presidente. Ora, dar uma nota também importante, até na sequência das questões colocadas agora pelo senhor deputado do Partido Socialista. A ACSS não sucedeu em todas as funções das ARS, sucedeu no âmbito das competências que já tem e que, portanto, a nível regional eram desenvolvidas pelas ARS, naturalmente nas quais se enquadram estas relativas a recursos humanos. E, portanto, não ficaram trabalhadores nas ARS, os trabalhadores acompanharam as atribuições, portanto, se havia engenheiros vieram para a CSS, se havia médicos de saúde pública foram para a Direção-Geral de Saúde e, portanto, o próprio 54 é claro nessa explicação. Um aspecto importante que aqui também foi levantado pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata é a questão dos contratos em funções públicas. Portanto, houve, e que fique claro, houve, para que os processos não ficassem parados, houve orientações da ACSS sobre o critério que devia imperar para se fecharem os contratos, para celebrarem os contratos em todos os concursos, e o critério foi simples, foi se o concurso começou nas ARS para contratos em funções públicas, ele deve ser celebrado em contrato de funções públicas, mesmo que seja celebrado pela Unidade Local de Saúde. Até porque muitos dos trabalhadores que, a quando da constituição das ULS, passaram das ARS para as ULS, eles não passaram para CITES. Eles foram como contratos em funções públicas. Portanto, não seriam, permita uma expressão um pouco corrente, não seriam aves raras nas ULS. E, portanto, esta orientação foi dada às ULS. Sobre a questão da declaração da contagem de pontos, em relação aos enfermeiros no ativo, as ULS passaram a ter acesso no RHV ao histórico e, portanto, desde este ano puderam responder com muito mais celeridade a esta necessidade, a esta legítima necessidade destes trabalhadores. E, portanto, se, como eu há pouco referia na nossa audição anterior, se não estiver no RHV, também os processos individuais dos trabalhadores acompanharam os trabalhadores, portanto, para as ULS para onde eles foram, o seu processo individual também foi e, portanto, essas declarações passaram a ser feitas pelas entidades que sucederam nas atribuições. Em relação aos enfermeiros aposentados, enfim, por se tratar já de não trabalhadores, mas ex-trabalhadores que estavam no ativo, trata-se de arquivo histórico e, portanto, é a matéria que é solicitada à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que fica com as competências do arquivo histórico. Já em relação às declarações de tempo de serviço, elas são passadas também pelas entidades integradoras desses trabalhadores, por onde transitaram, como eu disse há pouco, os respectivos processos individuais. E quanto aos ex-trabalhadores das ARS que não transitaram para qualquer entidade, tal como a questão dos pontos, é a Secretaria-Geral que depois também tem de assegurar essa informação. Dar uma nota importante que as declarações de tempo de serviço e as declarações relativas aos pontos obtidos em sede de CIADAP não são a mesma coisa ou o mesmo processo. Depois, tinha-me também perguntado o Sr. Deputado quantos concursos é que neste momento temos. Portanto, não é temos, mas quantos concursos é que a ACSS recebeu no âmbito da sua responsabilidade. Portanto, nós recebemos 14 processos de concurso em vivos, digamos, 8 na região da LVT, 2 na região do Alentejo, 3 na região centro e 1 na região norte. Sobre estes, o da região norte está concluído, os da região centro, todos eles têm a lista de ordenação final homologada, portanto já estão numa fase final. O do Alentejo, nós temos um concurso que não teve seguimento em face da necessidade da alteração da designação do presidente do júri, enfim, o facto destes processos se arrastarem por muito tempo, depois também leva a que as próprias pessoas que neles estão envolvidas por situações várias da vida pessoal ou profissional também tenham de ser mudadas, alteradas ou atualizadas. E depois temos o 18, nós temos naturalmente aqui muitos destes concursos que ainda estão a decorrer exatamente por essa razão, porque tem havido recurso e há necessidade de resposta a esses recursos. Mas isto para dizer que, do que tem dependido da ACSS, nós temos procurado, junto também das ULS, agilizar ao máximo, mas, como entendem, eu comecei a minha intervenção exatamente por aí, são processos muito complexos que dão sempre direito à reclamação, à resposta, são os júris que dão resposta a essas reclamações e, portanto, se eu não tiver júris também não consigo dar resposta às reclamações, não podendo dar resposta às reclamações também não posso avançar com o processo e, ainda que haja reclamações que eu tenho ao júri, enquanto eu não conseguir homologar todos estes processos, o processo em si também não pode continuar. Portanto, são estes os esclarecimentos em face das questões colocadas.
Muito obrigado, doutora André Trindade. Portanto, para concluirmos a segunda ronda, um minuto a cada grupo parlamentar. E o Sr. Deputado Alberto Machado, faço a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao doutor André Trindade os esclarecimentos que aqui nos prestou e dar nota que, quase a título de statement político, estas coisas acontecem. E era importante que, quando um determinado governo, decide fazer uma alteração tão profunda no Serviço Nacional de Saúde, pudesse procurar antecipar e, pelo menos, garantir que, de uma forma transitória, os problemas pudessem ser resolvidos antes de colocarmos a vida de tantos cidadãos no limbo, a aguardar que, depois, com esta eternização dos problemas, eles possam ser resolvidos e as pessoas possam continuar com as suas vidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento, também. Um minuto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho que começar por lhe fazer a mesma questão que o meu colega já fez aqui no âmbito de outra matéria, é, na realidade, onde é que anda a ACSS, porque parece-nos que há aí muita ineficiência no meio de todos estes processos, porque 4 anos para resolver 2 concursos que pelo menos são de 2022, isto não nos parece normal e eu penso que deveria meter a mão na consciência e pensar que se tivesse a sua vida pessoal em 4 anos em suspenso, provavelmente também não gostaria. E, portanto, já com tantos despachos, já com advogados metidos ao barulho e mesmo assim continuamos em 4 anos sem conseguir dar resposta às pessoas, desculpem, mas isto não nos parece normal. Até porque esta pessoa que está a resolver este processo na ACSS era a mesma que estava na ARS com estes processos. Portanto, isto é, desculpem o termo, ridículo. E se precisar do nome da pessoa, nós no final podemos facultar-lhe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Vítor Guerreiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente da ACSS, Dr. André Trindade, e espero, faço votos, que consiga este processo chegar ao fim o quanto antes, porque cria bastante ansiedade na vida de muitas famílias, nos profissionais e, consequentemente, com consequências nítidas na resposta que os utentes sentem. E realçar que, de facto, este período foi mais que suficiente para preparar uma transição sem sobressaltos, tranquila, e que, efetivamente, concordo com o colega do PSD, que as reformas devem ser feitas com ponderação, com preparação, para evitar aquilo que assistimos nos últimos dias relativamente ao Ministério da Educação, que isso sim condicionou a vida de muitas famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Então, a palavra ao Dr. André Trindade para responder. 3 minutos, grosso modo, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu não posso deixar de lhe dar esta nota. Eu percebo que seja muito simples nós fazermos estas questões que têm soundbite onde é que andou a ACSS. Mas eu tenho de esclarecer o seguinte, a ACSS recebeu estas responsabilidades em 24, no final de 24. E a pessoa que a senhora deputada está a referir, eu sei quem é, mas sabe qual é a diferença, senhora deputada? É que essa pessoa trabalhava com muito mais pessoas para garantir a resposta a estes processos. E de repente, e permita-me esclarecer, E, de repente, essa pessoa passou a estar sozinha. E passou a estar sozinha no momento em que também teve de a sua própria vida, teve durante 2 anos sem qualquer orientação. Porque começaram todas as pessoas a sair das ARS, porque não havia uma decisão, saíram todas as ARS. E esta pessoa, curiosamente, a trabalhar muito mais horas do que era expectável, porque sabe que há pessoas na administração pública que têm mesmo o espírito de dedicação à causa pública. E esta pessoa trabalhou várias horas para garantir que estes concursos não caíam, para lá daquilo que era a sua responsabilidade. E a ACSS o que fez foi, quando recebeu, e não foi só a ARS-LVT, é uma parte larga deste universo, mas quando recebeu, o que procurou fazer foi o que é necessário, garantir que esta pessoa também tinha mais pessoas a trabalhar com elas, mas naturalmente isto são processos complexos, tem de se ir buscar todo o histórico de cada processo, perceber as decisões que foram tomadas. Porquê? Porque, como bem foi dito aqui, isto também, e a senhora deputada fez referência a isso, também há processos judiciais e, portanto, toda a tramitação deve cumprir o Código do Procedimento Administrativo para que depois, em sede de litigância, ninguém venha mandar abaixo os concursos porque ou não foi ouvido ou foi ouvido antes daquele e, portanto, tudo isto tem regras que têm de ser acomodadas e, de facto, tem razão, houve demora, mas a ACSS o que anda aqui a fazer é exatamente a assumir as suas responsabilidades e, como todos os senhores deputados muito bem reconheceram, garantir que o impacto que isto está a ter na vida das pessoas é mitigado ao máximo. Uma última nota para um concurso maior de assistentes técnicos que foi lançado quando se pensava que as ARS iam manter e, portanto, era para acautelar as necessidades das ARS e que, entretanto, ao deixarem de existir, o concurso também teve de ser repensado naquilo que eram as suas necessidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, então, Dra. Andréa Trindade, pelos esclarecimentos prestados em instâncias das Srs. Deputados. Agradecimento também, obviamente, às Srs. Deputados pela participação nos trabalhos. Está concluída esta audição e estão concluídos os trabalhos da ordem do dia de hoje. Srs. Deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado.